Bom, gente, já pedindo desculpas pela demora absurda aqui em chamá-lo para conversar com a gente, eu cumprimento do outro lado da tela o professor e diretor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, professor André Biancarelli. Professor André Biancarelli, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço aí o convite. E só fazendo um esclarecimento, meu mandato de diretor do Instituto se encerrou em outubro do ano passado. Voltei a ser um professor, o que para atividades como essa ajuda,
Tá
responsável.
ótimo. Tá ótimo. Esclarecimento feito. Agradeço o seu esclarecimento. O André, eu só estou com um pouquinho de dificuldade no teu áudio. Ele está um pouco abafado. Eu não sei se, de repente, é o seu com a fone de ouvido. Se, de repente, se você desconectar o fone, pode ser que a gente consiga ouvi-lo melhor. Acredito que seja usando o seu celular. De repente, se você
Melhor
desconectar
então?
o... Não,
Melhor.
você... É, não, a gente continua igual. Você desconectou o fone, então nada aconteceu. Dá para a gente ouvir. Está um pouquinho abafado o áudio, mas a gente consegue... Oi?
É o meu equipamento aqui que acho que não está nas melhores
Não, é,
condições.
a gente consegue te ouvir, só está um pouquinho abafado, mas vamos tentar levar aqui o nosso papo, agradecendo mais uma vez, André, pela sua presença aqui no nosso programa, para a gente falar um pouco sobre o cenário da economia no nosso país, né? Porque nesses últimos dias a pauta econômica acabou ficando um pouco de lado no Brasil, diante de tantas notícias importantes que surgiram, né, André, na política nacional. Essa resolução aí do caso da Marielle, os áudios do Mauro Cid na semana passada, mas houve decisões importantes também na área da economia, como essa do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que na última quarta-feira reduziu a taxa básica de juros para 10,75% ao ano, mantendo a trajetória de queda de meio ponto percentual nos últimos meses, algo que já era esperado lá pelo governo do presidente Lula. No entanto, havia quem defendesse, o André, uma queda mais acelerada da Selic, dados os indicadores econômicos. André, eu queria que você nos dissesse como é que você avalia essa redução da Selic e a manutenção dessa trajetória de redução da taxa básica de juros pelo Banco Central. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor.
Ok, e já pedindo desculpas aí pelo som, assim, acho que concordo com o seu diagnóstico preliminar de que, de fato, a pauta econômica nos últimos dias, semana, mas particularmente nos últimos dias, né, estava escutando aqui a conversa, de fato, mas também um pouco perdeu relevância, mas é um pouco revelador de que a questão econômica atual, na verdade, ela não é emergente, né? Não é emergente no sentido de emergência, de gravidade, de urgência. Acho que a gente está, até para, digamos assim, com algum grau de surpresa, com um cenário nesse início de 2024, estamos terminando o primeiro trimestre do ano, relativamente estável. Não significa maravilhoso, longe disso, mas ele tem uma certa calmaria e previsibilidade. Inclusive, algumas, daqui a pouco a gente pode até aprofundar, algumas notícias relativamente positivas no campo da nível de atividade, do emprego. Então, temos aí um cenário econômico razoavelmente, não é tão aos solavancos como tal no noticiário da política e jurídico, etc. Policial, infelizmente, né? Eu confesso que eu não entra na minha cabeça essa informação de que, saindo da minha área, o chefe da polícia planejou o assassinato de uma vereadora, de fato, ainda não consegui processar. Essa informação é difícil. Mas, em relação a deportando a minha área, em relação à decisão do Banco Central, ela era largamente esperada. A gente tem um processo de redução da taxa de juros desde agosto do ano passado. Ela estava em 13,75% para 10,75%. É uma redução de 3 pontos percentuais inteiros. Ela vem seis reduções de meio ponto percentual. São importantes já, mas o patamar ainda é muito alto, muito significativo. Mas o que fica de novidade, até a chamada da conversa, era que o Banco Central está mais alinhado a esse desejo de uma taxa de juros menor, eu não enxergo assim, não. Acho que não há essa sinalização, pelo contrário, não. Mas a novidade que teve nesta reunião foi a de uma dúvida sobre a continuidade, não na próxima reunião, em política monetária, essas coisas. Não se discute o amanhã, o próximo passo, mas sim os próximos, mais atrás. E a discussão foi A dúvida lançada foi sobre daqui a duas reuniões, não a próxima está mais ou menos garantido que vai, mas sinalizado que vai haver mais uma redução de meio ponto, mas a dúvida foi sobre a reunião seguinte, não a próxima seguinte, se vai haver mais um corte de meio ponto ou se vai se reduzir em 0,25, se vai reduzir. Então, nesse sentido, há sinais, o risco ou a possibilidade de mudança no roteiro é para diminuir o ritmo da queda de taxa de juros e não amplificar, como é a demanda de uma parte importante do governo e da sociedade, inclusive do setor privado, da indústria, continua muito restritivo.
Professor André, eu queria lhe perguntar uma coisa. Se é possível, a gente está com uma dificuldade grande aqui no áudio. Os nossos espectadores, inclusive, estão questionando um pouquinho. Eu queria saber se é possível, se o senhor consegue se deslocar dentro eu imagino que o senhor esteja aí na Unicamp, se deslocar para algum outro lugar, porque eu acho que talvez o espaço esteja provocando um eco um pouco intenso que está prejudicando um pouco o áudio. Eu queria saber se o senhor consegue, de repente, para um outro espaço para a gente continuar essa entrevista. Peço desculpas a vocês, a gente está com um pouquinho de dificuldade no áudio, ele vai tentar acessar pelo celular. Professor, você me escuta bem?
Escuto, eu escuto, e vocês?
Perfeito, agora o áudio está em perfeitas condições. Quero agradecer o seu acesso aí pelo celular e a gente vai continuar aqui o nosso papo, o professor. E eu queria lhe questionar a respeito do seguinte. O senhor vê a partir dessa decisão que nós tivemos aí na última semana, na verdade, ao longo dos últimos meses aí pelo Banco Central, o senhor vê um alinhamento entre a política econômica adotada pela equipe do Fernando Haddad e a atuação do Banco Central em relação à Selic, professor?
Eu agora aqui, na verdade, fiquei um pouco confuso, na verdade, mas é sobre o alinhamento da política econômica da Fazenda com o Banco Central?
Exato, perfeito.
Então, a gente tem, digamos assim, diante de uma relativa novidade histórica no Brasil, a partir de meados do governo passado, que é a questão institucional da independência do Banco Central, né? Que isso é um assunto polêmico em teoria econômica, nas discussões econômicas, tem um determinado significado econômico de suposta aumento das decisões do ponto de vista técnico, né, de uma coisa tão importante quanto a política monetária. É bastante polêmico, não estou entre aqueles que defendem a independência do Banco Central, mas eu acho que o que se teve no Brasil, para além de uma consolidação dessa independência, nos mandatos do Lula já havia uma certa independência na prática, né, do Banco Central, não havia um alinhamento completo da equipe do Henrique Meirelles com as outras equipes da Fazenda, etc. Mas o que houve na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula 3 é um pouco compatível com a excepcionalidade institucional que o Brasil teve, era, na verdade, um Banco Central que eu classificaria não só como independente, mas como na oposição, né, houve alguns sinais de conflito aberto, inclusive vocalizado, o que foi um pouco inusitado pelo próprio presidente da República no início do governo, mas de desafio mesmo, né, e de, se a gente quiser carregar um pouco nas tintas, de boicote, digamos, ao esforço do governo, que era, de alguma maneira, inclusive por razões políticas, a tentativa de retomar o crescimento. Isso, na verdade, tem fases, né, isso não é uma coisa estanque, isso vai mudando, é dinâmico. O governo Lula já nomeou 4 diretores novos do Banco Central, isso não tem se materializado, pelo menos pelo noticiário, em grandes conflitos internos, mas há uma diminuição nos últimos anos, nos últimos meses, até pelo processo de redução da taxa de juros, de menos conflitos abertos. Mas claramente não há, digamos assim, sintonia, e os defensores da independência do Banco Central dirão que isso é bom, que não deve haver mesmo, porque o Banco Central, supostamente, de maneira técnica, deve zelar, tecnicamente, pela defesa do valor da moeda, da redução da inflação, etc. Isso, evidentemente, tem um grau de mistificação grande nisso, né? Mas eu acho que não há sintonia, né? Na verdade, há menos sintonia do que seria que deveria, mas de certa maneira é uma questão menos, digamos assim, menos ardente no debate econômico brasileiro, essa possível incompatibilidade entre uma tentativa de retomar o crescimento econômico e as travas que a política monetária muito rigorosa, muito contracionista, provoca em relação a isso. Eu assisto cobranças sistemáticas do ministro da Fazenda, menos do presidente agora, acho que está certo até, para redução, até acentuação do ritmo de queda da Selic, mas eu diria que esse conflito se atenuou um pouco. Pode ser que ele se recoloque no momento em que o Banco Central, ainda esse ano, possivelmente resolva ou reduzir o ritmo de queda ou, em algum momento, vai parar a queda na taxa de juros. As apostas dos operadores do mercado financeiro hoje em dia estão situadas em torno de 9 ou 9,25% ao ano, seria o que a linguagem desta discussão convencionou chamar de taxa Selic terminal, né? Terminal é ao término do ciclo da redução da taxa de juros, a taxa Selic brasileira estaria em 9% ao ano ou 9,25%, o que ainda é uma taxa de juros bastante elevada, principalmente se considerar que a taxa de inflação brasileira hoje ela é bastante razoável, é bastante baixa para padrões brasileiros, inclusive. Então, acho que esse conflito pode se recolocar. Temos só para terminar essa resposta, temos no horizonte aí uma troca de presidência do Banco Central ao final do ano, né, ao começo do ano que vem, e isso certamente já está provocando dúvidas entre o mercado financeiro, mas eu diria que é provável que algum dos indicados novos do presidente Lula seja o condutor, o líder do Banco Central, e aí talvez possa se esperar para, digamos assim, incômodo da teoria econômica convencional e dos operadores do mercado financeiro algum grau de sintonia maior. Mas eu não vejo, também eu acho importante deixar claro que, na minha opinião, não vai ser por uma política monetária muito, muito ousada, né, que a gente vai conseguir ampliar muito a taxa de crescimento econômico, né? Eu tenho alguma dúvida de que... Eu tenho certeza que a taxa de juros muito alta dificulta a retomada do crescimento, mas eu não tenho certeza, tanta certeza assim, se uma redução muito, muito maior na taxa de juros por si só consegue acelerar muito o crescimento econômico.
Entendo. Você falou aí sobre a troca na presidência do Banco Central, que tudo indica o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Fernando Haddad, deve ser aí colocado como o novo presidente do BC. Vamos ver aí quem vai ser a indicação do presidente Lula para comandar o Banco Central ao longo dos próximos tempos. Enfim, agora, você falou sobre a taxa básica de juros, o Brasil ainda continua com o maior juros real do mundo, ainda que essa taxa tenha sido reduzida aí ao longo dos últimos meses, o Brasil ainda segue aí com o país com a maior taxa de juros real do mundo, 10,75%. Enfim, o fato, André, é que algo que tem surpreendido o governo do presidente Lula também é a arrecadação nesse início de ano. A Receita Federal ela anunciou na última quinta-feira que nos dois primeiros meses desse ano de 2024 foram arrecadados 467,1 bilhões de reais. Isso representa 8,82% a mais do que a arrecadação registrada no mesmo período em 2023, já descontada a inflação acumulada nesse período. Considerando só o mês de fevereiro, professor André, a União recebeu no caixa 186,5 bilhões de reais, 12,27% a mais do que o verificado um ano antes. De acordo com a Receita, esse resultado da arrecadação é o melhor para o primeiro bimestre, desde o ano 2000. São números evidentemente animadores, né, André? E eu queria saber de você, o que é que tem levado a essa arrecadação recorde? Se nós podemos esperar que isso vai se manter para o restante do ano?
Olha, é um fato um tanto quanto, digamos, curioso. E eu avalio mais como positivo do que como, eventualmente, com algum aspecto negativo, esses números iniciais da arrecadação. Primeiro, porque assim, a gente pode até discutir, e acho que é importante e necessário discutir, o caráter da política fiscal, não do primeiro ano de mandato do Lula, né, não de 2023, mas daqui para frente, sinalizado pelo novo arcabouço fiscal. Acho que ela se coloca, não vou entrar aqui nas razões para isso, por ter sido feita essa escolha, mas ela se coloca uma série de amarras que podem sim limitar o papel do Estado na economia, o tamanho do investimento público, e pode limitar a capacidade de o Estado ajudar no crescimento econômico e no desenvolvimento. Mas o fato é que, por conta desta amarra, né, muito simplificadamente, a despesa pública como um todo tem que crescer com um percentual do aumento da receita, impôs ou direcionou esforços muito importantes no Ministério da Fazenda, particularmente no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, para o que eles chamam de recomposição do espaço fiscal. Né? A despeito de uma retórica bastante liberal e ortodoxa, a gestão, principalmente no final da gestão do Paulo Guedes, nesse campo ela foi desastrosa para as contas públicas, até do ponto de vista mais republicano, independente da teoria econômica que está por trás disso, de erosão, de redução muito forte e muito mal planejada da carga tributária. Então, tem uma série de exonerações, de concessões. De fato, as finanças públicas brasileiras estavam em frangalhos ao final do governo. E a aposta deste governo foi, primeiro, e foi muito importante para o crescimento econômico do ano passado, uma PEC da transição que abriu espaço para expansão importante de despesas públicas, particularmente nas áreas sociais, não só transferência, mas como despesa em saúde e educação, que, na minha opinião, foi muito relevante para explicar o crescimento, afinal, razoável. Não é muito bom, mas 2,9% de crescimento diante das previsões do início do ano, acabaram sendo razoáveis. Mas, por outro lado, houve um esforço, que esse esforço continua, e aparentemente está dando resultado agora, de mais relevante, de tentativa de recomposição da base tributária. E é uma tentativa, apesar de muito aquém dos desejos dos economistas progressistas, que têm isso como uma pauta histórica, um pouco preocupado com a questão social, com a equidade distributiva, né? Eu acho que as medidas de taxação de fundos offshore, dos fundos de investimento exclusivo, que eram de pessoas muito, muito ricas, a despeito de tudo isso ser desidratado no Congresso, é muito aquém do que se imaginava, a questão do voto de desempate no Conselho, no CARF, né, da Receita, que são as grandes dívidas, tudo isso é uma pauta bastante progressista, digamos assim, muito difícil de ser enfrentada, e acho que tem vitórias importantes que, a despeito do caráter mais restritivo imposto à política fiscal, acho que isso deve ser valorizado por uma avaliação progressista, digamos assim, da política econômica. Então, isso é um lado. Aparentemente, isso está dando resultado em janeiro e fevereiro para a Receita, e com uma composição que, na margem, parece ser um pouco melhor da carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira ainda é profundamente injusta, a reforma da tributação da renda vai ser muito difícil, tá aí meio empurrada, etc. Vamos ver o que vai acontecer. E, por outro lado, o que também me parece um sinal relevante, é de que o comportamento do mercado de trabalho, do nível de atividade concentrado em serviços e até um pouco na indústria, ele está um pouco melhor do que se esperava. E, assim, talvez essa é uma aposta do governo, eu vejo algumas autoridades com declarações nessa direção, que pode ser até que a taxa de crescimento deste ano, 2024, seja um degrau abaixo da do ano passado. Se diz, grosso modo, que o ano passado foi perto de 3, esse vai ser mais perto de 2. Mas a composição desse crescimento projeta-se um pouco melhor, mais equilibrado, se diz, né? O que está querendo se dizer? Que é mais serviços e indústria e menos, isso já está um pouco dado, agropecuária. Para além das preferências individuais por setores, tal, das questões mais de longo prazo, isso do ponto de vista da arrecadação faz muita diferença, porque os setores primários da economia, agricultura e principalmente mineração, que é muito importante, fora o petróleo, é muito pouco tributado no Brasil, né? E os setores de serviço e indústria, o consumo, etc., tem bastante tributação. Então, talvez, do ponto de vista daquilo que os economistas chamam de elasticidade entre o crescimento econômico e a receita tributária, esse ano provavelmente será muito maior, né? O PIB pode crescer menos, mas provavelmente a receita tributária vai crescer mais. Isso é bom para essa recomposição, independente de ser mais ou menos ortodoxa da receita pública, é mais republicana, digamos assim. E isso sinaliza um crescimento com manutenção de uma situação que, aparentemente, a despeito de problemas, também é positiva no mercado de trabalho.
André, o problema, para a gente fechar aqui o nosso papo, é que, apesar dessa arrecadação recorde animar o governo federal, ela ainda não é suficiente para fazer com que a tal da meta fiscal de déficit zero seja alcançada sem o bloqueio de recursos do orçamento, né? Porque na sexta-feira os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram um contingenciamento de 2,9 bilhões de reais. E o tal do mercado aponta aí para a necessidade não só de ampliação dessa arrecadação, como também, André, de novos bloqueios para que o objetivo estabelecido pela equipe econômica de déficit zero seja alcançado. a tal da corretora Warren Hena projeta aí a necessidade de que a restrição de recursos no orçamento some 21 bilhões de reais e que haja também a captação adicional de 35 bilhões para que a meta de déficit zero seja atingida. O fato, André, é que o governo arrumou um problemão para si sem a menor necessidade, ainda mais em um momento onde os investimentos públicos são fundamentais para a retomada do crescimento. Como é que você vê aí essa meta de déficit zero estabelecida pela gestão do Fernando Haddad?
Então, isso, como eu disse no começo da outra resposta, é uma decorrência deste desenho de uma regra fiscal, e ela tem alguns aspectos interessantes, mas ela tem um caráter, digamos assim, restritivo, básico, né? O comportamento da despesa, a partir de 2024, está condicionado ao comportamento da receita, que isso é bastante procíclico, digamos assim, né? Quando a economia vai bem, você aumenta o espaço para o gasto público. Mas quando a economia não vai tão bem, quando o espaço para o gasto e para o investimento público seria mais necessário do ponto de vista econômico, do nível de atividade, você se vê limitado, né? Acho até, Anderson, que aparentemente a sinalização é de que não vai, provavelmente não será possível atingir o 0,20, o 0,0, né, digamos assim, tem até uma margem de manobra 0,25 do déficit para este ano, mas acho que a situação vai ser mais difícil o ano que vem, por conta do crescimento das despesas. Você trava o crescimento das despesas como um todo e algumas despesas, por boas razões históricas, crescem de maneira garantida, né, de maneira rígida, particularmente as despesas em saúde e educação, que são fundamentais, é absolutamente importante esta vinculação, mas ela acaba travando o crescimento, acaba ganhando, já que o crescimento total das despesas é pequeno, é 0,6 do crescimento da receita, ela trava o crescimento de outras despesas que também são muito relevantes. Você comentou aí particularmente as despesas gerais de investimento público. Eu acho que aí está a grande questão, né? A grande dilema do governo Lula, que se na política fiscal e particularmente no desenho desta regra procura sinalizar um compromisso com uma certa austeridade, com o objetivo, talvez um pouco apressado, talvez um pouco restrito, de manter a dívida pública numa trajetória sustentável. Por outro lado, tem uma série de iniciativas do governo que caminham na outra direção, do meu ponto de vista, muito interessante. A política industrial, a tentativa de retomada do papel dos bancos públicos, as iniciativas no campo da educação, a própria política de valorização do salário mínimo, tudo isso aponta numa direção de atuação do Estado como condutor ou incentivador do crescimento econômico e do desenvolvimento. Desta disputa vai sair um conflito. Aliás, o conflito está colocado. Ele está, digamos assim, o bloqueio que teve de 2,9 bilhões é muito pequeno, né? Na verdade, se falava no ano passado que o Lula exigia que, na verdade, nas disputas chegasse no máximo a 25. A gente teve um valor muito, muito menor do que isso por conta dessa surpresa positiva na arrecadação. Talvez isso se recoloque em maio. Mas eu acho que, assim, digamos, para simplificar a minha resposta, para finalizar, este ano talvez até esta recomposição de receita amenize um pouco este conflito, mas acho que ele está colocado para os anos seguintes, quando até o próprio Tesouro Nacional prevê um déficit bem maior do que seria esperado. Se esse ano a meta é de zero, o ano que vem tem um pequeno superávit primário projetado, compromissado. E o governo está, acho que é um pouco a estratégia, que ela não está totalmente explicitada, mas eu enxergo assim, tentando achar brechas para o governo tentar incentivar o crescimento econômico por outros meios, por meio do BNDES, por meio da política industrial, muito por meio de atração de investimento direto, particularmente ligado à questão da transição energética, dos fundo clima, etc, etc. Eu tenho, digamos assim, eu diria que esperança não no sentido de expectativa, mas de desejo de que isso funcione, mas eu não tenho muita certeza de que é possível uma retomada do crescimento econômico no nível que o Brasil precisa, inclusive para tornar essas questões de auto-amarras pelo regime fiscal mais facilmente administradas. Acho que a gente está colocado aí mais para a segunda metade deste ano e para o ano que vem um cenário de conflito entre esses dois grandes objetivos, digamos assim, do governo, que é de aumento da participação do Estado na economia, de retomada, né? E, mais ao mesmo tempo, a necessidade ou a convicção de que é necessário, no curto prazo, melhorar muito os resultados fiscais.
Professor André Biancarelli, quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre de hoje. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e desejo ao senhor uma ótima terça-feira de trabalho e deixo meu abraço forte.
Eu que agradeço novamente e peço desculpas aí pelas dificuldades técnicas. Um abraço e até uma próxima vez.
Um abraço, professor. Até a próxima. Conversamos aqui com André Biancarelli, que é professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, falando um pouco sobre o cenário da economia. Enfim, eu tenho lá os meus questionamentos aqui, a fala do Biancarelli, a defesa que ele fez aí de determinadas políticas econômicas do governo federal, enfim. Mas o que importa é a opinião do nosso entrevistado. É isso que a gente respeita aqui no Faixa Livre sempre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.